Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com o time de responsa para a gente dar sequência à nossa cobertura da Copa do Mundo de futebol feminino. Lembrando que antes de a gente começar a acompanhar os jogos aqui do Brasil, a gente já colocou aí no ar um áudio-guia dessa Copa do Mundo e a gente já até indica para você ouvir sempre que, assim que tiver a oportunidade, tá? E é o seguinte, galera, antes de a gente começar os pormenores aqui desse programa, vamos apresentar aqui essa seleção que está com a gente, porque afinal de contas a gente tem estreia dupla e pô, vocês vão ver o peso dessa estreia. Estou aqui com o meu querido Fred Figueroa, João Grilo está por aqui também, Rafa Brasileiro também está aqui nesse programa, na mesa, e além disso, a gente tem aqui com a gente a nossa querida Camila Aveiro, que inclusive participou do nosso áudio-guia, né, com ponderações mais que pertinentes ali sobre tudo, vários detalhes aí dessa Copa do Mundo, tá? Lembrando que Camila, ela é o currículo da menina, bacharel em educação física, treinadora de futebol, analista de desempenho e ainda está escrevendo lá com a galera do Futuri FC. Então, Camila, agora ao vivo, pelo menos aqui durante a gravação, finalmente tenho a honra de participar de uma gravação de um programa aqui com você. Seja bem-vinda e queria que você se apresentasse, falasse quem é você na fila do pão, Camila.
Pô, gente, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Eu acompanho vocês desde 2017, que foi quando eu comecei a acompanhar futebol daqui de Pernambuco mais de perto. Então, para mim é um momento de felicidade total estar aqui. Eu acho que já falou aí no currículo, né? Eu sonho em ser treinadora, então, como eu sou daqui de Recife, o polo do futebol feminino ainda é muito no eixo, Rio, São Paulo, Minas, eu comecei a fazer análise de desempenho de alguns times, algumas seleções, e comecei a me mostrar na internet, e foi assim que a gente chegou até aqui, com um dos meus maiores trabalhos, que foi um dossiê sobre a seleção brasileira, tentando explicar tudo que poderia acontecer nessa Copa do Mundo.
Bom, então Camila já mostra a intimidade aí que ela tem com o assunto e vocês vão ver como ela vai acrescentar demais ao projeto como um todo, né? Também queria apresentar aqui nossa querida Juliana Lisboa, que de certa forma já estava vinculada ao projeto 45 Minutos, tá? Mas aí eu vou deixar por conta dela, que vai que ela não quer falar sobre esse assunto, né? Mas ela que é coordenadora do TVE Esportes, lá da TVE Bahia. Ela é colunista das Dibradoras e também é integrante do Bar Futebol Clube, onde temos já dois companheiros aqui de 45 Minutos, Cássio Cardoso e Vitor Vilar. Então, Juliana, por favor, se apresente aqui para a galera do 45 Minutos, que ainda não conhece você.
Oi, galera. Prazer enorme estar aqui. Eu que era uma participante consorte, né? Porque sou companheira de Vitor Vilar, que já está aqui já há um tempinho. Então, eu acompanhava muito as gravações de vocês, mas tinha que ficar quietinho escutando. E agora, ele que fica escutando, né? Enquanto eu falo. É um prazer enorme de novo estar aqui, ainda mais com Camilinha Aveiro, ela que me ajudou demais quando eu comecei a acompanhar ainda mais de perto a seleção feminina, né? Quando a gente começou a se preparar para essa Copa do Mundo, porque não é só a equipe que se prepara, a gente também, né, que está na imprensa, vai estudando mais a fundo, vendo a tática que o Vadão emprega, as jogadoras que ele escolhe, o dia a dia da preparação, também os amistosos, e aí a ajuda dela foi muito grande e eu espero mostrar aqui a fundo que eu acompanhei direitinho tudo que ela produziu, que vocês também produziram. Aliás, parabéns pelo áudio-guia. E vamos aí falar sobre esse jogo de estreia do Brasil.
Agora, Fred, vamos Fred, sim. Agora, Fred, fala agora no áudio que tu fala antes da gente começar a gravar.
Não, veja só. Fazia muito tempo que ninguém da família entrava no Telecast assim, rindo, feliz. A família tava entrando no Telecast aqui, meu amigo.
Tensa,
trincada, triste. Não sei nem como é que dormiu ontem de madrugada.
Tá grande,
terminou,
né,
jovem? Terminou duas da manhã, o cara tava acordado ainda, lamentando. E quando o time joga bem, então, é que dói um pouquinho mais.
É, pois é. Inclusive, eu não sei.
E o melhor agora, Celso, é que agora ele só ouve caladinho. É a melhor forma de. Já que Juliana tá no controle, então ele tá levando a tapinha de leve, sem ter direito de resposta.
De leve, tá bom.
Tá certo. Mas ele merece. Bom, galera, vamos falar também o seguinte.
Merece, que... sobretudo, pelo que ele fez na prévia, viu? Jogou todas as cartas que João costuma jogar, de estatística.
Foi, né?
Tava merecendo.
João deu uma colaboração dele de costume, né? Mas nem isso resolveu, né? Bom, galera, seguinte, vamos também destacar que a cobertura do 45 minutos dessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, a gente tá recebendo mais uma vez como parceira a galera da Uninassal, tá? Então, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a galera da Uninassal pela confiança no projeto, né? Que é pelo segundo grande evento relacionado ao futebol consecutivo, associa a marca da Uninassal ao podcast 45 minutos, já que durante a final da Champions a gente comandou as redes sociais da Uninassal. Até aproveito para recomendar a vocês que sigam a Uninassal nas redes sociais, @Uninassal_ no Twitter e @Uninassal no Instagram, para vocês terem todas as informações relacionadas a essa instituição. E para a gente é uma satisfação enorme, né, associar a marca do 45 Minutos à marca da Uninassal, que, assim como a gente, né, a Uninassal é apaixonada por esportes, faz questão de apoiar diversas modalidades, é uma universidade vencedora, né, de várias competições, em várias categorias, justamente por apoiar e por acreditar que o esporte é capaz de mudar vidas, né, assim como a educação. E aí, velho, olha só a promoção que a Uninassal está trazendo. A Uninassal, velho, tem matrícula por R$ 99,00. Uma universidade moderna, com cursos que dialogam diretamente com o mercado contemporâneo, oferecendo matrícula por R$ 99,00. E aí, se você for procurar no mercado alguma faculdade que tem o corpo docente, que a Uninassal tem, composto por professores que são mestres e doutores, com matrícula por esse valor, você não vai encontrar. Então, vai lá no site vestibular.uninassal.edu.br e garanta a sua vaga. Agora sim, vamos começar a analisar finalmente a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Brasil que, nessa primeira rodada, Brasil no Grupo C, enfrentou e venceu a equipe da Jamaica por 3-0 com o hat-trick de Cristiane. Só que esse placar ele podia ser significativamente maior, né? Dadas as chances claras que o Brasil desperdiçou ao longo dos 90 minutos. Foram pelo menos umas 5 chances claras, inclusive um pênalti desperdiçado, né? Então, colocado esse cenário, queria começar conversando com Camila sobre como ela enxergou a estreia da seleção brasileira. Camila, que acompanha a seleção brasileira bem de perto, né? Por dentro de tudo que está acontecendo, e já tinha uma expectativa um pouco mais modesta, né, Camila, em relação à estreia da seleção. Para você, como é que foi? Como é que você enxergou esse primeiro compromisso do Brasil na Copa do Mundo?
Então, eu enxerguei tudo dentro do mesmo padrão. A gente sofre ainda com processos defensivos, porque o nosso jogo é de encaixar, então eu tenho que encaixar na minha adversária correspondente. E se eu não encaixo na minha correspondente, eu gero um caos coletivo, né? Então, às vezes, a gente sofre por isso e acaba oferecendo espaços para o nosso adversário. Só que a Jamaica também marca da mesma forma, e cedeu muitos espaços, principalmente no lado direito defensivo delas, onde a lateral ela perseguia lá para a linha de meio campo, e aí sobrava espaço para ser atacado ali, que é exatamente no espaço onde a Andressa Alves ela faz o cruzamento para o primeiro gol de Cristiane. Então, e dali saem muitas jogadas mais agudas com Debinha. Então é dentro do esperado, dentro daquilo que a gente poderia fazer, com o adversário teoricamente mais fraco do grupo. É, ainda faltam alguns processos de evolução, mas para quem acompanhou a seleção, a gente já sabia que esse era talvez o melhor que a gente pudesse entregar e entregamos. Então fica a calmaria de se ter os 3 pontos e ser líder do grupo, né, já que temos mais saldo que a Itália. Mas fica muitas preocupações porque os nossos 2 próximos adversários são adversários muito mais complicados, taticamente muito mais conceituados, e a Austrália, principalmente, ela vem de derrota, né? Então ela vem querendo ganhar de todo jeito. Então, alguns processos me preocupam e a vitória já era meio que esperado.
João, a gente sabe que o Brasil vinha de um retrospecto muito negativo, né? Essa vitória na estreia contra a Jamaica encerra um jejum de 9 derrotas seguidas do time comandado por Vadão. Colocado dessa forma, dá para dizer que foi uma boa estreia ou a quantidade de erros que o Brasil cometeu ali nos últimos, principalmente no último passe, na hora da finalização, deixa uma preocupação em relação ao que o Brasil pode fazer mesmo, do que o Brasil pode alcançar nessa primeira fase.
Fala, Celso, Fred, e estou muito feliz de estar gravando aqui com o Juliano e com a Camila, muito feliz de estar participando desse telecast da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Sobre o jogo, para mim o mais importante, talvez, foi ter a nhaca de 9 derrotas, tá? Isso é assim, esse dado era absurdo. O Brasil vinha de 9 derrotas. Então você tira a nhaca, quebra essa sequência de resultados negativos numa estreia de Copa do Mundo, e aí, ok, sabe? É como a Camila falou, dá uma sossegada. Mas, olhando para frente, porque essa vitória estava na conta, até porque se o Brasil não vence da Jamaica, eu já dando uma zigotada aqui, tá fora. Se o Brasil não vence esse jogo, eu ia jogar mais 2 jogos e ia voltar para casa. Então, essa vitória estava na conta. Olhando para um pouco mais para frente, o que me chateou na estreia, eu acho que o Brasil não fez uma boa estreia, tá? Porque pegou um adversário muito fraco, adversário mais fraco do grupo, e venceu mostrando muitos erros. Se mostrou uma equipe muito ainda mal treinada. Venceu a parte final, o terço final de campo, por isso que o Brasil perdeu muitos gols. Decisões erradas, tomada de decisões erradas. Além dos gols perdidos, né, teve um pênalti também perdido. Muitos dos gols perdidos foram por essas decisões erradas no final do campo. E para mim, eu ilustro isso no último lance de jogo, acho que no último ataque do Brasil, um contra-ataque, a zaga da Jamaica estava toda aberta, e aí a bola era para ser, a Geise carregou a bola, ela podia ter aberto para a Ludmilla, que estava sozinha do lado direito, ela abre para a Debinha do lado esquerdo, a Debinha já cansada, e termina perdendo um gol que seria o quarto gol. Assim, era só trabalhar bem aquela bola que o Brasil faria um 4-0. Então, assim, eu acho que essa vitória veio muito na conta do mérito também da Cristiane, do faro de artilheiro dela, tá? Ela fez gol de cabeça, fez gol de carrinho e fez gol de falta. Então, ela carregou, bem dizer assim, essa vitória do Brasil. Eu acho que com esse futebol que o Brasil mostrou hoje, tudo bem que vai ter a volta da Marta, mas aí é um assunto para a gente debater até mais na frente, porque a Andressa, ela jogou muito bem, mas jogou num setor de campo onde normalmente joga a Marta. E aí tem que saber como vai encaixar as duas, tá? Porque a Andressa, ela para mim fez uma boa partida, mas no setor que já é da Marta. Então, esse futebol que o Brasil jogou nessa estreia contra a Jamaica, se for repetido contra a Itália e contra a Austrália, né, Austrália primeiro e Itália depois, eu não garanto vitória, não garanto um bom resultado. Porque eu acho que o Brasil errou muito. E errou também defensivamente em alguns momentos. A Jamaica, por mais fraca que seja, ela tinha um ataque, ela não era morta no ataque, e o ataque da Jamaica é mais fraco do que o ataque da Itália e da Austrália, e o Brasil cedeu alguns espaços que contra a Itália e contra a Austrália esses espaços, esses erros podem ser fatais. Então, valeu pela vitória, valeu para tirar a nhaca de 9 derrotas, mas não foi uma vitória que, não, para mim, não me dá um convencimento para os outros dois jogos. Assim, é uma vitória que me deixou mais preocupado do que otimista.
Ju, para você, qual foi a tônica da estreia do Brasil? Como é que você fica aí nessa dividida entre um olhar otimista entre o que o Brasil vinha apresentando e uma vitória por 3 a 0 e uma visão um pouco mais negativa em relação à quantidade de chances desperdiçadas e como isso pode afetar o caminho do Brasil em relação à classificação?
Olha, minha leitura é um pouquinho mais equilibrada. Eu acho que a gente fez uma partida com muita pressão, a gente vinha de uma pressão muito grande, de 9 derrotas, né? Como já foi muito bem pontuado. E eu acho que isso ficou muito nítido, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que isso acabou pesando, por exemplo, para Andressa Alves perder o pênalti, que não é um feitio dela, né? Desperdiçar chances a gol. Mas eu acho também que a equipe se portou até bem sem a Marta, que era sempre a jogadora mais eficiente, né? A equipe deveria até jogar mais em função dela. Mas eu acho que a gente conseguiu até manter um equilíbrio de posse de bola, de criar chances, né, para fazer o gol. Isso aí foi mantido, especialmente porque a Jamaica deu espaço para isso, né? A Jamaica foi uma equipe que jogou muito no contra-ataque. Tanto que no primeiro tempo mesmo o Brasil teve 65% de posse de bola e foi no segundo tempo que a gente realmente deslanchou. Eu acho que a gente conseguiu construir uma vitória que era importante e mais do que importante, muito necessária para a gente conseguir se manter na briga para uma classificação para a próxima fase. E eu acho que assim, a gente fez o dever de casa. Era obrigatório vencer e vencer por mais de 1 a 0 para a gente conseguir se manter vivo. E isso aconteceu. O que me deixa muito preocupada é que a gente vem cometendo os mesmos erros dos amistosos, né? A gente vem com uma distância muito grande do setor defensivo para o setor ofensivo. A gente tem um meio-campo muito desarticulado em relação à criação de jogadas. A gente vê muita linha, ligação direta, muito chutão. E isso me preocupa porque facilita muito a interceptação de uma equipe mais bem colocada. E eu acho que é isso que vai acontecer muito nos próximos jogos, porque nem a Itália e principalmente nem a Austrália vão jogar fechadas, elas vão jogar buscando o jogo. Eu acho que o Brasil não se comporta muito bem diante de um adversário forte, que se coloca melhor, que tem jogadoras com uma técnica melhor, né, principalmente com roubada de bola, triangulação. O Brasil ainda se mostrou um pouco perdido para mim. Na zaga, principalmente, e também muito afobado no, na finalização. Você vê que nos primeiros 30 minutos mesmo teve uma bola que ficou lá batendo, rebatendo, uma olhando para a outra, sem saber quem é que ia chutar gol, acabou ficando com a goleira. Isso mostra para mim que o Brasil precisa melhorar muito, né? Precisa assim, colocar na cabeça quem é que vai fazer tal jogada, quem é que vai finalizar, e botar a bola no pé e acreditar que vai funcionar.
Fred Figueroa,
Celso, achei
como é
bem
que
importante.
dentro do que você puder explicar, a gente tá vendo que você.
Celso, acho que tu caiu.
Repete aqui, Celso. Tá cortando muito, Celso.
Chama Fred novo, Celso.
Volta pro 4G, Celso.
Eu tô no 4G.
Tá no 4G, deu
Deixa eu
uma
ver se o
cortada
Wi-Fi.
horrível.
Vê se recuperou. Oi, 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 oi,
Melhorou.
oi, oi. Um,
Recuperou, recuperou.
dois,
Tá
um,
bom,
dois,
tá
um,
bom.
dois, um, dois.
Tá bom.
Então tá. Fred, vou passar pra tu, tá?
Tá.
Um, dois, olha o último, três. Fred, você, meu irmão, o que é que você vai destacar aí dessa estreia do Brasil contra a Jamaica?
Celso, eu acho que foi muito importante o que Juliana, Camila e João trouxeram, porque assim que a partida acabou, eu comecei a ver algumas mensagens no Twitter e, sobretudo, o tom da transmissão da Globo, né, que é um tom festivo. E eu sempre fico com medo desse tom festivo, desse oba-oba, porque, queira ou não, como a gente está tratando de uma seleção que tem um histórico de dificuldade muito grande, que não tem aquela estrutura do masculino. Então, a gente tende a supervalorizar muito os passos dados dados pela seleção feminina, numa espécie de uma tentativa de compensação. Porém, essa supervalorização, muitas vezes, ela acaba vindo acompanhada de uma frustração acima do que deveria acontecer. E essa relação sempre 8,80 em relação à seleção feminina, ela acaba sendo nociva lá no final das contas. Eu falo isso de experiência própria, tá? Algumas vezes, vendo derrotas históricas da seleção feminina, eu já disse: ah, velho, vou largar essa porra, vou ver mais não. Chega na final, perde, perde como perdeu o Pan-Americano em casa, e uma lista aí de derrotas na reta final que a seleção feminina teve, a própria Olimpíada, as duas Olimpíadas, que deixaram a frustração. Só que você precisa, na verdade, não se deixar muito levar pelo oba-oba. Pelo oba-oba da compensação, e tem que colocar o nível técnico e o potencial de alcance dessa seleção no seu devido lugar. E foi o que os três já fizeram aqui nessa avaliação, num tom bem diferente do que a gente viu na transmissão da Globo, num tom bem diferente do que algumas pessoas e alguns perfis de sites e afins já colocaram nas redes sociais. Porque até pelo estágio de desenvolvimento no esporte, do esporte no mundo, na Copa do Mundo de Futebol Feminino, ainda existe o pato morto, né? Quando a gente está assistindo a Copa do Mundo de Futebol Masculino, é muito comum quando a gente vê o Irã todo defensivo, quando a gente vê seleções historicamente inexpressivas fazendo jogo duro com a Alemanha, com França, a gente diz: ah, no futebol não tem mais bobo. No futebol feminino ainda tem algumas bobas, digamos assim. E a Jamaica faz parte desse perfil de seleção que vai para a Copa do Mundo para sofrer derrotas como a que sofreu para o Brasil, tá? Eu acredito que Itália e Austrália terão uma facilidade muito próxima ou até maior do que o Brasil teve. E aí é preciso realmente saber colocar tudo no lugar. Eu acho que esse time do Brasil, e vou terminar o meu comentário, na verdade, com uma pergunta para a Camila e para a Juliana. Por quê? Porque me faltam as referências. Eu sempre digo que, sempre que vou para essas palestras, para conversa em sala de aula, que as pessoas perguntam o que é preciso, né, para ser jornalista esportivo, eu sempre cito uma coisa que é fundamental, que é ter referência. Eu acho que para você comentar futebol, uma das coisas mais importantes é você ter na sua cabeça as referências, as Copas, os jogos, as partidas anteriores. Não precisa nem do super aprofundamento, como Camila trouxe, mas aí ela já passa do ponto de. Porque, na verdade, ela não é jornalista, ela quer trabalhar diretamente na área, e aí, obviamente, tem que ter um grau de conhecimento muito maior que o nosso. E eu queria fazer a pergunta tanto para Camila quanto para Juliana, porque eu fico com a sensação, eu sou daquele perfil que só assisto jogos da seleção feminina nos grandes eventos, tá? Copa do Mundo e Olimpíada. Eventualmente, se eu estiver em casa, estiver passando um jogo, aqueles amistosos, aqueles pequenos torneios, se eu tiver em frente à televisão, eu paro para assistir, mas eu não me programo para assistir, só faço isso nesses dois eventos que eu falei. Mas eu fico com a sensação, já fazendo a pergunta, de que o Brasil, ele joga de uma forma muito espelhada no futebol masculino. Eu sempre acho que a seleção brasileira, e vi um pouco disso na própria Jamaica também, eu acho que a seleção brasileira, ela cria, a criação ofensiva dela reproduz muito a lógica de criação ofensiva do futebol masculino. E quando a gente assiste jogos da França, dos Estados Unidos, do Japão, sabe, de seleções muito fortes do futebol feminino, eu vejo uma outra forma, uma outra dinâmica, sobretudo ofensiva. Eu não sei se isso é impressão errada minha ou se Camila pode acrescentar, porque eu fico muito com essa sensação. O Brasil joga por baixo, o Brasil joga com um toquinho de calcanhar, joga com aquela triangulação tão tradicional, enquanto eu vejo outras seleções jogando muito mais blocadas, né? Eles fazem, é como se fosse o Brasil uma réplica do futebol masculino e as outras seleções, elas pensassem o futebol com as características técnicas. Eu sei que o Brasil investe muito pouco em conhecimento do futebol feminino, e talvez isso se reflita justamente nessa diferença que eu sinto, até que o Brasil sequer tem um treinador com histórico de futebol feminino, né? Tem um treinador super contestado que faz uma coisa meio de improviso. Eu estou muito errado nessa visão, Camila e Juliana?
Então, tem algumas coisas que fazem com que o futebol feminino ele seja, entre aspas, menos vistoso. E aí são coisas que tu citou, como investimento, estrutura, os próprios treinadores, a busca por qualificação é menor. E é menor por quê? Porque não se tem tanta cobrança. Eu conheço alguns treinadores, eu acompanhei o trabalho de alguns e sei a zona de conforto que eles vivem. Porque é aquilo, se entregar a vitória tá de boa, se entregar a derrota tá de boa. Né? Não é que nem os nossos treinadores de Série A, por exemplo, que perdem 4 jogos e a torcida já tá louca pedindo a cabeça do cara. Tem esse comodismo. Mas no futebol feminino o que eu enxergo mais é característica de jogo do futebol brasileiro. Por muito tempo a gente teve a pedagogia da rua, né? Qualquer rua que a gente passava tinha meninos e meninas jogando futebol com as mais variadas regras. Então a gente tem isso de explorar a individualidade, o que não é um erro, mas o que a gente precisa entender é que o futebol é um jogo coletivo. Por ser coletivo, essa individualidade ela tem que estar dentro da engrenagem, né? Todo mundo precisa pensar dentro de uma perspectiva, que seria o modelo de jogo do time em questão. Então a gente tem muito disso. O que acontece na seleção feminina, eu não vejo nenhum espelho do masculino, porque hoje Tite traz outros tipos de conceitos que a seleção feminina não tem. Por exemplo, a saída sustentada de Tite, né, que são os dois zagueiros, os dois laterais, com mais dois ou um volante lá fazendo uma saída 4-2, por exemplo. Então, o Tite tem muito disso, de tentar atrair os rivais. A seleção feminina ela já não passa por isso. Ela já tem um jogo, como o Ju falou, de lançamento direto, sabe? De não explorar o meio-campo. Nosso meio-campo é praticamente nulo em questão de criação de jogada. Então eu não vejo que é um espelho, né? Outras seleções já sim, até pela cultura do país. Por exemplo, a Espanha é uma seleção que ela está tentando construir algo tendo a posse de bola, né? Isso é muito comum no Barcelona, por exemplo. Embora dentro do mesmo país nós tenhamos culturas diferentes, né? O Barcelona ficou conhecido pelo tic-tac, entre aspas, né? Que é uma coisa que o Guardiola diz que não existe, mas é ter a posse de bola. O Real Madrid já não. O Real Madrid é um time que sempre vai buscar ser ofensivo o tempo todo. E essa ofensividade às vezes passa por verticalizar. Então, dentro do futebol feminino, a gente tem um contexto muito amplo que cabe investimento, cabe qualidade, estrutura. E dentro do modelo de jogo do Vadão, ele busca explorar individualidades. Só que às vezes essa exploração é feita de maneira errônea porque descontextualiza o jogo, porque o jogo ele é coletivo. Então não adianta eu jogar a bola para Marta e dizer para Marta, resolve. Porque eu posso ter 10, 11 jogadoras marcando Marta, né? Então eu vejo muito disso. Inclusive, numa das entrevistas que o Vadão fez, a entrevista da convocação até para a Copa do Mundo, ele foi perguntado sobre o modelo de jogo da seleção. E a resposta dele foi basicamente: nós jogávamos no 4-3-3, passamos a jogar no 4-4-2 defensivo, quando vamos ao ataque para o 4-2-4, e isso depende muito de movimentos da Marta. Então, já mostra mais ou menos a mentalidade que ele tem, né? E novamente reforço, não é errôneo pensar em individualidades, mas dá para a gente tentar potencializar as nossas individualidades dentro do contexto. E é aí que a seleção peca. Inclusive, hoje ele teve dois acertos. Ele tirou a Andressa Alves da lateral e do volante, que ela não tinha condições de fazer, já colocou ela lá para jogar na beirada, onde ela joga no Barcelona. Então, para ver como a gente ainda sofre dentro desses processos.
Só pontuando o que... Quando eu falei o espelho, né? Não falei nem o espelho da seleção brasileira, mas a sua resposta já foi, deixou muito claro que era exatamente o que eu estava querendo falar, que é o espelho do futebol clássico brasileiro, digamos assim.
Da cultura, né?
Da cultura do futebol brasileiro, né? Masculina, que é joga para quem entende, joga para os melhores, e os melhores dão um jeito de se virar, né? Tenta ir na técnica, porque tecnicamente também é forte a seleção feminina. Aí joga na mesma lógica, ó, a gente tem o quê? A gente tem jogadoras habilidosas. Vamos dar um jeito da bola chegar nos pés delas e aí faz o que der para fazer. Que essa é a cultura do futebol brasileiro, né? E a gente sente tanto no masculino quanto no feminino essa diferença quando a gente enfrenta as grandes seleções. Mas como a própria Camila trouxe, o Brasil na seleção masculina já tem, parece ter um trânsito maior de treinadores, uma visão mais próxima dos treinadores da nossa seleção, dos nossos principais clubes, com o que está se jogando no mundo. No futebol feminino, a ponte parece bem, bem rudimentar nesse momento, né? Bem distante.
Ô Fred, e só para arrematar tudo isso, a estreia do Brasil se deu com 3 gols de uma jogadora só, do Cristiane, que já é, assim, já é um grande nome dessa seleção. Já foi uma vitória mais do brilho individual do que do coletivo, porque o coletivo errou, a gente já falou aqui na primeira análise da gente, a gente já mostrou que o coletivo errou, tanto dando espaço na defesa para uma seleção frágil como a Jamaica, tanto na construção de jogadas, de decisões de último passe. Então, o coletivo do Brasil hoje, da seleção brasileira, não foi o ideal, apresentou falhas, e o Brasil venceu no individualismo, e no brilho, e na presença diária de Cristiane. Então, é mais uma vez, é um time que na estreia se escorou mais no individual do que no jogo coletivo, porque o coletivo falhou.
Bom, daqui a pouco, então, a gente segue com os destaques do jogo, né? Depois dessa análise, mais um panorama, né, dos efeitos dessa cultura do futebol brasileiro no desempenho da seleção feminina de futebol e como isso pode impactar a caminhada da seleção na Copa do Mundo, tá? A gente vai analisar também os destaques individuais. Então, antes da gente chegar lá nos destaques individuais,
a Uninassal, né, que a gente vem destacando como tem uma pegada mais contemporânea, uma pegada mais de mercado, ela realmente está oferecendo um serviço diferenciado que vai além dessa matrícula de R$ 99,00. A Uninassal, velho, desde que você entra lá, ela te oferece uma visão já voltada para quando você sair da faculdade, já pensando em como você vai se adaptar ao mercado. Lá tem um núcleo de trabalhabilidade, empregabilidade e carreiras. E esse núcleo, ele tem o objetivo de prestar assistência não apenas aos alunos, como também aos ex-alunos da Uninassal, orientando em relação aos aspectos técnicos e comportamentais que vão ser diferenciais aí para garantir vantagens competitivas nas suas áreas de atuação. E isso sem nenhum custo adicional para os alunos da Uninassal. Inclusive, vale salientar também que essa empresa parceira, né, empresa que acaba associando a marca à Uninassal, ela vai ter à disposição um banco de talentos composto por alunos e ex-alunos segmentados por perfis e também por desempenhos acadêmicos. Então, vale a pena demais você dar uma conferida lá em tudo que a Uninassal pode te oferecer. Vai no site vestibular.uninassal.edu.br. Agora vamos dar sequência aqui ao nosso primeiro telecast da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, analisando os destaques da partida. João, não dá para a gente não falar de Cristiane, né? Mas vamos para além disso aqui. Cristiane a gente coloca num patamar diferenciado, porque ela construiu essa vitória por 3-0, autora dos 3 gols e jogadas individuais. Mas a gente vai ter que completar esse pódio aqui, João. Como é que você monta esse pódio?
Vamos lá. Só sobre Cristiane, ela marcou, com os 3 que ela marcou hoje, ela chegou a 10 gols em Copa do Mundo. É a segunda maior artilheira da seleção, só atrás de Marta, que tem 15, né? Então, ela fez um hat-trick na estreia, algo raríssimo. Até na transmissão, o Galvão Bueno pediu para a produção procurar, né, tal, e Pretinha, que é marcado também 3 gols no estreia de Copa do Mundo pela seleção feminina. Então, obviamente, ela foi o... Fala.
Só um ponto. O Galvão Bueno pediu para a produção procurar porque ele não tinha Minhoca no grupo de WhatsApp dele. Porque antes disso, o Minhoca já tinha jogado a informação no WhatsApp.
Verdade. Mas, então, Cristiane fica com, obviamente, o principal destaque do jogo, mas eu vou listar dois outros outras jogadoras que eu gostei, tá? Primeiro foi a Andressa, eu já falei aqui, apesar de ela ter perdido o pênalti, bateu muito mal o pênalti que não foi, tá? Também deixei claro, pra mim não foi pênalti. E aí, pela primeira, eu acho que é a primeira vez que você aplica aquela regra de pênalti que não é, não entra, né? Normalmente, pênalti que não é, entra, não tem porquê não, mas dessa vez a Andressa perdeu, mas jogou muito, muito bem, principalmente no primeiro tempo, deu umas três ou quatro enfiadas de bolas ali, que poderiam gerar gol no Brasil, deu assistência pro primeiro gol da Cristiane. No segundo tempo ela caiu um pouco, acho que até pela parte física, o time Brasil é um time que corre muito, então ela baixou um pouquinho, mas eu acho que o segundo, abaixo de Cristiane, para mim é a Andressa Alves, e aí, como a Camila lembrou, ela jogou na posição que ela joga no Barcelona, mais de armadora mesmo. Quando a Marta voltar, aí é uma coisa para discutir, até nesse programa aqui, como é que o Vadão tem que encaixar as duas, tá? Porque não dá para barrar a Marta, obviamente, por motivos óbvios, mas também, pela estreia que a Andressa teve, também é injusto você tirar ela do time nessa função. Então, é uma dor de cabeça aí que o Vadão vai ter que resolver, uma boa dor de cabeça. E um terceiro destaque para mim, eu gostei da Tamires, do lado esquerdo, ali da defesa. Eu acho que a Tamires foi bem, assim, mas, bem assim, para mim os destaques foram, de fato, Cristiane e Andressa. E a Tamires está aqui só para completar o pódio. Mas as duas primeiras, bem acima das demais.
Camila, e para você, quem foram os destaques do Brasil aí nessa estreia, além de Cristiane?
Bom, eu vou fazer a advogada do diabo e vou dar um ponto positivo para o Vadão. Eu sou extremamente crítica a ele. Fiz algumas ponderações quando analisei a seleção. Mas para falar que hoje ele entendeu que Andressa Alves ela não é lateral nem volante. Eu estava com muito medo dele colocar a Andressa na lateral, porque ele defende ela na lateral fielmente. Então, acho que hoje ele entendeu e ela mostrou para ele que é dali para frente, né? Que ela não consegue jogar para trás. Cristiane, é impossível não falar, né? Três gols, presença diária. Ela tinha o peso de substituir Marta, embora ela não tivesse na posição de Marta, mas ela tinha o peso dentro da seleção, junto com Formiga. E eu destaco também, destacaram Tamires, eu destaco Letícia. A Letícia teve alguns erros defensivos, que aí erro defensivo, se a gente for falar, praticamente toda jogadora da seleção tem. Por conta do sistema de encaixe. Então, toda vez que eu encaixo na menina, ou que eu persigo a menina muito longe da minha zona, alguma consequência eu vou ter. Mas eu destaco Letícia porque nos últimos cinco jogos do Brasil, ela não apoiava tão bem quanto Tamires, por exemplo. Ela tinha essa dificuldade de apoiar e de defender. E hoje não, hoje ela apoiou bastante ali na lateral. Então acho que foi um ponto positivo para ela. É óbvio que também dentro do jogo a gente tem um adversário, né? Então, a Jamaica ela ofereceu pouco perigo para a Letícia. Tirando aquela bola ali que Bárbara entra no meio do campo, né? Para dar um chutão. E briga com a Letícia, que foi nas costas dela. Mas eu gostei. Gostei bastante porque foi uma alternativa ofensiva que a gente não tinha na preparação e que talvez a gente ganhasse, né? Ganhou hoje. Mas ainda fico muito preocupada, assim como vocês falaram aí. Os erros, eles são visíveis, eles acontecem de jogo a jogo. Acho que a Ju vai concordar comigo que a cada jogo do Brasil a gente vê os mesmos erros. Então me preocupa isso por conta de evolução. Mas destaco da Binha também, porém da Binha com pesar. Quando ela foi coletiva, ela auxiliou muito quando deu mobilidade para a equipe, né? Então, meio que formaram um trio defensivo. Andressa, Cristiane e Debinha. E geraram muita desorganização nos encaixes da Jamaica. Então, destaco Debinha, mas ainda Debinha acho que entra tanto no meu destaque positivo quanto no meu destaque negativo.
Ju, e para você, quem foram os destaques aí do jogo?
Poxa, eu achei que ia sobrar uma nova para eu falar, porque eu tava aguardando Debinha aqui para falar bem, só que aí que minha foi na frente. Pois é.
Foi mal.
Não, tudo bem, isso mostra que a gente está pensando parecido. Então, eu acho que Cristiane, sem dúvidas, né, foi quem desequilibrou a partida. Ela mostrou que, diferentemente das outras jogadoras, ela, mesmo estando fora de forma, né, ela vem de um período de lesões, sem jogos, né, sem ritmo de jogo, sem sequência, mas craque é craque, ela sabe se posicionar como ninguém, tem um faro de gol, e isso se mostrou...
Absurdamente decisiva, né?
Absurdamente decisiva, e assim, essa vitória está na conta dela, principalmente. Falando nisso, eu acho que o Andressa Alves fez sim um bom jogo, mesmo perdendo o pênalti, acho que ela coletivamente foi bem, fez assistência, né, como o João falou. Eu gostei de Tamires, acho que ela foi sólida, fez uma partida muito equilibrada, e principalmente Debinha, eu acho que no conjunto ela foi muito bem, ela pensou muito bem defensivamente, mas principalmente na hora que ela vai formar as jogadas de ataque. O problema dela, grande para mim, é ela saber como finalizar. Isso aí é uma coisa que já vem de um tempinho, até Vitor Villar já veio conversar comigo, rapaz, Debinha fica aí brincando de perder gol, ela perdeu bastante gol nos amistosos, né? Por isso que Vadão evita começar a jogar com ela. Eu me surpreendi até quando ela apareceu como titular na escalação, mas eu acho que ela funcionou muito bem no conjunto. Agora realmente precisa ser mais aguda, né? Mais definitiva quando ela tem chance de chegar ao ataque, porque contra a Jamaica a gente teve várias chances, né? Desperdiçamos muitas, né? E daqui para frente isso não vai acontecer com tanta frequência, então é saber finalizar, é saber converter quando a gente chegar no último terço.
Ju, então, agora que a gente já fechou a nossa análise dos destaques positivos, vamos começar com você analisando os destaques negativos. Quem é que te chamou a atenção negativamente nessa estreia?
Bom, vou falar de novo de conjunto, porque eu acho que ninguém erra sozinho, né? Mas eu não gostei da atuação de Debinha como um todo. Assim, a gente falou que ela foi bem, mas ela foi mal também, porque, de novo, ela poderia ter deixado o Brasil numa situação muito mais confortável em relação a saldo de gols, e isso pode ser definitivo para a gente em relação a gente passar ou não da segunda fase. Mas eu boto aí Debinha, né, como Camilinha falou, com um saldo positivo, mas um saldo negativo também, ela razoavelmente equilibrada. Eu achei que Formiga deixou um pouquinho abaixo, eu vou ser um pouquinho crítica com ela, porque eu esperava mais dela numa situação assim, de servir mais as colegas. Ela estava muito isolada no meio campo, isso ficou muito nítido para mim, mas eu achava que ela poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade. Ela fez o cartão, né, ela levou o cartão amarelo num carrinho que ela foi na bola, mas deixou o pé depois. Eu achei que foi uma partida assim, um pouco... Ela ficou um pouco pressionada, mas eu acho que ela poderia render mais. E eu vou falar de Letícia também, porque eu achei que ela deu muita bobeira em lances em que não precisava, né? A própria Camila falou que ela levou uma bronca lá da Bárbara. Eu achei que ela precisaria de um pouquinho mais de tranquilidade e de visão de jogo mesmo, porque nos próximos confrontos a gente vai ter equipes muito mais eficientes, né, no contra-ataque, ela vai precisar ficar muito mais ligada do que ela teve hoje.
Camila, agora siga com você também, agora sem chance de atrapalhar a Juliana, né?
Pô, achei que ela ia devolver, velho. Porque meu destaque negativo é Bia. A Bia jogando ali por dentro, ela teve até bons números na Chib Leaves Cup de recuperação de posse de bola em campo ofensivo, de retenção de bola, mas eu vi a Bia meio que atrapalhada na jogada, né? Ela tá errando muito passe, errando muito domínio, então eu acho que a Bia, ela não se sentiu confortável para jogar hoje. Não sei se pela mudança do quarteto, porque até então, nos últimos jogos, esse quarteto não jogou junto em nenhum momento, até porque a Cris estava lesionada. Então pode ter sido uma falta de entrosamento que acabou atrapalhando a qualidade técnica dela. Mas vi Ludmilla, quando entrou por dentro, fazer muito mais do que ela em pouco tempo. Embora a Ludmilla também, a Ju até falou lá no Twitter, que a Lud pecou na finalização. Mas... É uma zona que ela se sente confortável para jogar. Joga assim também no Atlético de Madrid e geralmente guarda. Então, acho que foi o peso da estreia aí para Ludi, vou tirar um pouquinho da culpa dela. E deixo aqui a ressalva para que a Bia ela poderia ter feito mais. Talvez aí, como a Ju falou, né, que o jogo é coletivo, então talvez por nunca ter jogado com as outras três atacantes, ela tenha sentido alguma dificuldade.
João, e para você, velho, quem foi o destaque negativo dessa estreia do Brasil?
Eu concordo com as meninas falar aí das duas jogadoras de frente, né? Eu acho que a Debinha, mas por motivos diferentes. Por exemplo, a Debinha, ela apareceu muito no jogo, ela procurou muito o jogo, mas ela pecou muito nas finalizações. Eu acho que a vitória de 3 a 0 não ter sido maior passa muito pela Debinha, tá? No primeiro tempo, a Andressa Alves deu uma bola assim, ela entrou cara a cara com a goleira. E aí, tomou a atenção errada, né? Ela tentou driblar a goleira da Jamaica pegou uma boa goleira, por sinal, fez a defesa. Em outros lances, no próprio primeiro tempo também, outros passos da Andressa e a Debinha não conseguiram concluir o gol. Perdeu o gol no segundo tempo, esse um lance que eu já falei aqui no programa, que foi uma tomada de decisão errada de contra-ataque. A Ludmilla estava melhor posicionada e mais inteira para finalizar, mas a Geise tocou para a Debinha, mas. É mais um gol perdido na conta da Debinha. Então, a Debinha apareceu muito, mas errou muito também. Então, para mim, a Debinha entra no destaque negativo. A Bia também entra, mas por um outro motivo, que a Camila já citou aí, ela apareceu pouco. Tá? Foi uma jogadora que tá não sendo substituída, inclusive, mas ela apareceu pouco no jogo. Então, entra nos destaques negativos por um outro motivo. O terceiro destaque negativo meu, eu vou dar um destaque, posso até estar sendo maldoso, ou cruel. Mas um destaque negativo de preocupação, sabe? Que é da Bárbara. Porque a Bárbara fez uma excelente defesa no primeiro tempo, um chute de fora da área, no ângulo, ela fez uma excelente defesa, mas também soltou algumas bolas bobas, algumas bolas fáceis. No próprio primeiro tempo mesmo, quando o Brasil estava ganhando 1-0, ela soltou uma bola, ela não conseguiu agarrar, a bola sobrou para o atacante da Jamaica, que chutou e depois ela fez uma grande defesa. No mesmo lance, ela falhou e se redimiu. Mas em outras bolas bobas, a bola, ela não segurava a bola, ela soltava a bola no chão. Então, isso, sempre olhando para o futuro, projetando o futuro, contra um adversário mais qualificado, pode ser decisivo. Então, é mais. Não é que a Bárbara. Eu estou crucificando a Bárbara aqui. É só um voto de preocupação futuro. Porque em alguns lances, ela. Não passou a segurança que ela já passou em outros momentos, tá? Então, é um voto de preocupação, é uma luz amarela aí. Mas para mim as duas piores foram as duas atacantes pelos motivos diferentes e que as meninas já colocaram aqui também.
Fred, além da vitória do Brasil, o Grupo C também teve nessa primeira rodada uma vitória da Itália de virada sobre a Austrália favorita. Como é que você enxerga esse resultado especificamente no caminho do Brasil ou daqui por diante?
De fato, Celso, esse resultado, né, que abriu domingo, da Itália tendo vencido a Austrália, ele inverte um pouco a lógica que se esperava para o grupo, né? Era um grupo em que se tinha um desenho do favoritismo da Austrália e um Brasil-Itália na última rodada disputando a segunda posição, tá? Uma segunda posição em 4 ou em 6 pontos, tá? Considerando que tanto o Brasil quanto a Itália perderiam da Austrália e ganhariam de Jamaica. E você ter uma chance de passar logo em segundo com 4 pontos é uma chance de ouro, para não ter que ficar dependendo daquela terceira vaga, que aí vai pelos outros grupos. Aí a gente precisa medir, e talvez Camila e Juliana possam até acrescentar de forma mais precisa aqui, medir os patos mortos, né? Quais são as seleções em cada grupo que vão permitir um saldo para um terceiro lugar passar com 4 pontos, com 3 pontos, eventualmente, já que o Brasil corre, inclusive, esse risco. Então, essa vitória da Itália inverteu a lógica do grupo, jogou alguma pressão na Austrália para o próximo jogo. Isso é a única parte positiva para o Brasil, é essa, porque o Brasil empatar com a Austrália já seria bom, agora é excelente. Porque agora, se o Brasil empata com a Austrália, o Brasil e Itália mesmo podem fazer um jogo daquele bom e velho, vamos nós dois, na última rodada, né? E ainda mais deixando uma seleção forte fora.
Pesado como a Austrália, né?
Exatamente. Ninguém pensaria muito em fazer algo diferente, né? Isso aí vale, Celso, para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, até para o Podcast Experience.
Não fale isso, não.
Arrumadinho. Precisa de empate.
É,
mas essa teve também, né? Ontem teve.
Ah, mas foi do bem, o outro foi do bem. O que pode com mais, mas o cenário
bem.
É esse.
O do bem é o que tu faz parte, né? O do mal é o que faz parte.
Prejudica ele, não, pô. O do bem é os dois classificados já, pô. O do bem é os dois classificados. Nesse caso, mas veja, mas se chegar nesse cenário, na última rodada, o empate classificando Brasil e Itália, aí não tem que ser cavalo loucão, não. Aí tem que jogar com a regra. Aí eu defendo. E além do que, ainda voltando para o grupo do Brasil, o negócio do que a gente falou, né? Do saldo de gols. O 3-0, que poderia ter sido muito mais. Porque se Itália e Austrália vencerem numa margem maior da Jamaica, já aumenta o saldo, já passa o Brasil. E eles vão se enfrentar. Então, a depender da derrota, se o Brasil, vamos supor, na pior dos cenários, perder para a Austrália e perder para a Itália, não pode também ser derrota por uma margem muito grande de gols. Porque aí complica até uma possível classificação em terceiro com 3 pontos. Porque o saldo que o Brasil fez contra a Jamaica de 3 gols pode ser insuficiente. Por isso que essa vitória de 3-0 não é. Poderia ter sido. Fica um gostinho de quero mais, porque poderia ter sido de um saldo, uma goleada maior, para você ter esse respiro. Eu acho que agora nem esse respiro tem. Não sei se as meninas concordam comigo.
Camila, você concorda aí com essa análise que os meninos estão fazendo em relação aos patos mortos dos outros grupos?
Sim, eu ainda acredito que o Brasil, no pior das hipóteses, passa em terceiro. Mas gera uma preocupação para a gente também, porque mesmo as seleções iniciantes, elas conseguem também jogar dentro de um nível Copa do Mundo, né? Até a própria Jamaica, por todo o contexto histórico, jogou bem, jogou dentro daquilo que ela consegue apresentar, né? E eu estava vendo o jogo da China contra a Alemanha, e a China, por mais dificuldade que tivesse, ainda conseguiu segurar um placar de 1-0 para a Alemanha. Salvo engano, terminou 1-0. Então, mostra que... Foi 1-0, né? Aquela coisa do futebol retranqueiro também, né? Pô, não tenho nada a perder, então também quero perder de pouco. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Mas acho que na pior das hipóteses, e a gente passa em terceiro mesmo.
Vou confirmar, né, o que a Camilinha tá falando. Eu acho que a gente tem alguns... Não gosto muito do termo pato morto, não, mas... eu acho que tem algumas seleções que vão... dá pouco trabalho, digamos assim, para os seus grupos. Como, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que estreou com...
Você só está sendo educada, mas está chamando todo mundo de pato morto. Quem dá pouco trabalho é pato morto.
Tá certo. Então, pronto. Tirando minha delicadeza. Eu acho que a Coreia do Sul, né, na estreia, perdeu de 4-0. Tudo bem que a França é uma das favoritas ao título, na minha opinião. E soltou o pé mesmo, quis começar essa Copa mostrando a que veio. Temos também a Argentina, donas da casa, né? A Argentina também, que é uma seleção que é muito jovem, é um país em que o futebol feminino começou a se profissionalizar agora, então é uma equipe que não deve apresentar um grande futebol, não deve ser uma equipe a ser batida. E, enfim, a Tailândia também é uma equipe que não deve apresentar grandes aspirações. Temos algumas seleções que, enfim, não vão jogar muito bem e que vão dar a oportunidade para outras equipes para pontuar mais, para melhorar o saldo de gols. E isso pode ser um problema para o Brasil se a gente não conseguir, pelo menos, segurar o placar contra a Austrália e a Itália nesses dois próximos jogos, para a gente conseguir brigar, se não pela segunda posição, que eu acho muito, muito, muito difícil, que pelo menos a gente não se complique tanto para brigar por um dos terceiros melhores lugares. Agora, o que Celso e João falaram também dessa inversão, né, de que a Austrália chega pressionada para bater o Brasil, Rapaz, eu acho que essa pressão para elas funciona de uma forma muito melhor do que para a gente. Porque a gente, quando começa um jogo muito pressionado, a gente fica meio desesperada para fazer o gol. E isso acaba sendo algo ruim para a gente. Eu não sei se isso vai ser a mesma coisa para a seleção da Austrália. Porque tudo bem que elas perderam de virada, mas elas, principalmente nesse primeiro tempo que elas tiveram contra a Itália, elas mostraram uma qualidade técnica e tática muito, muito, muito boa. Era uma saída de bola muito, muito eficiente, muito coerente. Elas pressionavam muito as italianas. Foi um jogo muito aberto, duas equipes querendo ganhar, e que a Itália, no final das contas, se saiu melhor. Mas eu acho que assim, a Austrália, que já é uma carrasca nossa, né, foi, se eu não me engano, foi quem nos eliminou na última Copa do Mundo.
Nas oitavas
também, né? Então, é uma equipe que já gosta de dar um sapeca na gente, também amistosos. Então, eu acho que a gente tem que botar o pezinho no chão, o Vadão reorganizar essa defesa aí, porque eu acho que elas vêm para cima bonito para a gente. É isso que eu acho.
Bom, galera, então vamos aproveitar esse clima festivo aí. Até parabéns rolou na gravação de Juliana. Pra gente fechar aqui esse primeiro telecast.
Pois é, velho, tá rolando um parabéns em conjunto aqui pra seleção que ganhou a primeira. Tá tendo aniversário aqui no barzinho que teve. Rapaz, assim, é uma comemoração enorme. Você vê que futebol é motivo pra felicidade.
Hidrate, viu, Ju? É importante.
Tô bem hidratada, obrigada, amiga.
Futebol, veja só, futebol é motivo pra felicidade raramente.
É mais pra sofrimento, né?
Mas
uma coisa puxa a outra, pô.
Exatamente. Pô, então, e a gente gosta dele por conta disso.
É claro, pô. A gente é meio masoquista. Bom, galera, nesse clima aqui, com os corações abertos, a gente vai fechando a primeira edição desse telecast do 45 Minutos na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Agradecer a participação e parabenizar aí as meninas pela estreia, né? Estreando, comentando. Não é qualquer um, né, João? Que estreia numa programação comentando o jogo da seleção na Copa do Mundo, né, João? Tu demorou
moral,
muito tempo.
Tudo demorou moral. Muito tempo. Eu? Muito tempo, pelo amor de Deus. E outra coisa, com pé quente, né? Ou seja, tá todo mundo aqui é pé quente. Juliana pé quente, Camila e eu também, pô. Pé quente, João. Todo mundo tá pé quente aqui. Todo mundo aqui é pé quente.
Isso, pô. Não bota a menina.
Inclusive, veja só, inclusive, nos dois próximos jogos do Brasil, eu estarei fora, eu confiro o pé quente das meninas.
Então, beleza, vamos lá.
Gente, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade agora.
Complicou pra gente, Ju.
Eu estou querendo ajudar. Eu estou fora do próximo 2. Ajuda.
Essa é a questão. Vocês têm que entender dessa forma.
Exatamente.
A ausência de João é um grande reforço em relação a ser ou não pé quente, viu? Então, Camilinha, valeu, Ju, vocês são incríveis, velho. Espero que a gente esteja somente começando essa parceria, né?
Então, gente, eu só tenho a agradecer. Para mim é uma honra poder começar falando sobre seleção brasileira. Trazer a vitória, né? É mais fácil analisar quando a gente vence. Estou muito feliz por fazer essa tabelinha com a Ju, ela sabe o quanto sou fã dela. Sou fã do projeto também, faz 2 anos já que venho acompanhando vocês. Não tão frequente quanto eu gostaria, mas estou acompanhando. Então é uma honra, sempre que precisar é só chamar que a gente vem.
Tá vendo aí, Ju? Obrigado, viu, velho? E agora que a Camila que a família tá completa, falta mais nada, né?
Eu posso colocar nossos gatos também para participar de vez em quando, né?
Fica à vontade, vocês já
estão
mandando aqui.
Já, Ju, aqui, programa aqui já apareceu cachorro, galinha, fica à vontade para botar o gato também.
Ah, então pronto, vai estar tudo em casa, né? Gente, eu quero agradecer demais aí a oportunidade, né, de participar aqui no Telecast, né, com vocês, que eu sou muito, muito, muito fã de vocês, caso não tenha ficado claro, né, escuto vocês por obrigação ou por, enfim, porque eu realmente gosto de vocês, já tenho tempo. Sou super fã do trabalho.
Já começou a mentir, tá vendo aí, velho?
Não, vou levantar a bola aí de Camilinha também. Ela sabe que sou muito fã do trabalho dela. Estudei muito o dossiê Vadão que ela fez logo no início da... Logo assim, nos minutos finais aí da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. E
são detalhes muito importantes para você que não conhece tanto a dinâmica da seleção feminina, quiser entender um pouquinho mais o que foi esse jogo, vale muito a pena ver esse dossiê que ela fez. E, pô, que bom que a gente começou com uma vitória boa, né, um hat-trick aí de Cristiane. E é sempre bom ganhar, né, começar ganhando, mas a gente, mesmo assim, bota o pezinho no chão e aponta aí que o mais para frente o negócio vai ser um pouquinho mais complicado. Mas estamos aqui para isso.
Pois bem, senhores e senhoras, agora, né, agradecemos todos que chegaram até aqui nesse telecast. É sempre uma vitória quando a galera chega até o fim, né? Taxa de permanência agradece. E a gente está só começando a cobertura do 45 minutos nessa Copa do Mundo de Futebol Feminino. João e Fred não vão ter direito a despedida, não, já falaram demais. Rafa, um cheiro para você, um cheiro para todo mundo. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.